Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
A apenas 3 horas de voo de Darwin e 4 de Perth, Bali é um dos principais destinos turísticos para quem vive na Austrália. É também um local adorado por brasileiros, residentes ou intercambistas, em especial por conta do surf. Há quem tenha gostado tanto que por lá decidiu ficar. A SBS em português conversou com brasileiros que largaram a vida australiana para abraçar o estilo de vida mais simples e romântico balinês. 4 histórias diferentes que contam sobre as vantagens, as desvantagens, as alegrias e os perrengues de se viver na Ilha dos Deuses. Marli dos Santos viveu por meses na Sunshine Coast, em Queensland, mas o fim de um relacionamento a fez procurar um destino mais espiritual e encontrou em Bali o seu lugar.
Eu sou mais feliz aqui, aqui eu sinto uma espiritualidade, uma coisa mais mágica. Eu não consegui sentir isso na Austrália. Aqui é um lugar para ser feliz, não é um lugar para ficar milionário. Se você, de repente, conseguir achar uma veia para você fazer aqui e se destacar, você pode até ganhar uma grana. Mas eu não vim aqui focada nisso, eu vim aqui para ser feliz.
Marli paga as contas atuando como fotógrafa de surf. O desapego ao dinheiro é fundamental para calibrar as expectativas de se viver na ilha. E assim ela consegue se manter com 6 milhões de rúpias ao mês, o equivalente a $600.
Quer que a gente tenha uma vida boa, porque o custo de vida é baixo. Então aqui você consegue ter uma vida bem mais legal sem ser escravo do sistema. Porque aqui o custo de vida é baixo, né? Eu, por exemplo, movimento uma grana de basicamente 6 milhões de rúpias ao mês. É baixo? É baixo. Mas aqui eu consigo viver com esses 6 milhões de rúpias que eu consigo fazer aqui, trabalhando com fotografia, ensaios. Aqui uma vida modesta. Sou feliz, vou para onde eu quero, como que eu quero, me visto da forma que eu quero. Tenho meu carro, pago 2 milhões e meio de rúpia e o que sobra é para eu fazer comer alguma coisa. É uma vida simples, é uma vida contida. É para viver aqui. São pessoas que quiseram se desligar desse sistema escravagista, onde você só tem que viver para trabalhar, e quiseram sair desse mundo e vir para cá para serem mais felizes, trabalhar menos, ganhar menos, mas serem mais felizes.
Foi uma espécie de arrebatamento espiritual que fez a personal trainer Virgínia de Moraes largar a vida que caminhava bem em Sydney para uma outra mais simples em Bali. E o surf foi de paixão a ganha-pão.
No início de 2008, eu vim para Bali de férias por um mês e quando chegou a hora de voltar para a Austrália, no meu último dia, eu estava meditando na beira do cliff e quando acabou minha meditação, eu olhei, abri os olhos, eu olhei para o sol estava se pondo no horizonte perfeito, assim, e eu senti um chamado, tipo, esse aqui é o meu lugar, vem morar aqui. E eu escutei aquilo e fui para a Austrália, e em um mês eu tinha entregado meu apartamento, vendido meu carro, fechado meu business, e entreguei tudo e vim para cá, a la louca, vim morar em Bali. Pelo surf, pela vida, pelas festas, por tudo que estava me oferecendo no momento, assim, era bem o que eu precisava naquela época. E foi super legal, assim, eu fiquei, tipo, 3 anos, de 2008 até 2012, começo de 2012, eu fiquei só vivendo da vida, né, do dinheiro que eu tinha, né, que tinha vindo da Austrália e tal. Foi super legal, assim, foi uma época super... super interessante, aprendi muito, conheci muita gente, surfei muito, até que eu conheci meu marido, meu atual marido, Everton Luiz, ele é brasileiro também, ele é fotógrafo de surf, e ele vinha para a Indonésia, ficava 8 meses por ano, vinha para cá para Bali, trabalhando, né, com as revistas do Brasil e do mundo, e aí a gente resolveu realmente settle down aqui, eu comecei a ajudar ele a escrever, né, matérias para as revistas e tal, foi super legal, assim, até que a maioria das revistas fecharam, as revistas brasileiras, e, enfim, o mercado do surf ficou bem difícil, só que cada vez mais fotógrafos, e aí a gente resolveu abrir uma empresa de water housing, de caixa estanque, que são as caixas que você coloca a câmera dentro para fazer foto de surf. E foi super legal, assim, desde então a gente criou a Box Water Housings e nós abrimos a empresa aqui em 2016 e tá indo super bem, graças a Deus. A gente, né, tem vários clientes brasileiros, inclusive, que vêm para cá e ficam tanto tempo, né, ficam 6, 8 meses do ano aqui e adoro o nosso ramo e tá super bem. Assim, a gente criou a box, a gente agora, né, é residente, a gente tem o Kitas, né, que é o visto de residência daqui da Indonésia.
O surf também foi o elo inicial entre Samia Carolina e a ilha Indonésia, mas em outro contexto. Ela participava do Surfing the Nation, um projeto que faz surfistas percorrerem locais com ondas incríveis ao mesmo tempo em que desenvolvem ações de caridade. Ela conheceu uma região muito pobre da ilha e decidiu seguir sua vocação filantrópica.
E quando eu cheguei aqui, eu fui para a ilha Nusa Lembongan, que é uma ilha bem pequenininha, próxima a Bali, e levei doações e conheci a comunidade local, que eram de seaweed farmers, né, que faziam plantações de algas marinhas na praia. E começando a pesquisar sobre a vida deles, eu vi que eles viviam com menos de 100 dólares para a família inteira, o mês inteiro, e às vezes até menos. E aquilo tocou meu coração e eu senti como se fosse um chamado de Deus mesmo, porque a gente viaja o mundo inteiro, a gente vê pessoas pobres em todo o mundo, inclusive no Brasil tem. Eu já fiz muitos projetos sociais, a minha família é muito envolvida com orfanato, casa de recuperação para dependentes químicos, fazia projetos na igreja. Então faz parte, a gente acaba aprendendo a conviver com isso, mas eu senti um desejo diferente ali, como se fosse uma responsabilidade de ajudar aquela comunidade. E fiquei um mês, voltei para Havaí, fui para o Brasil e me programei de voltar por lá para procurar alguma organização, alguma forma de ajudar essa comunidade. E eu conheci um americano que já morava aqui em Bali e ele fazia desenvolvimento com farmers de Bali. Ajudando na parte técnica das plantações e tal, e ele conversou comigo que o tipo de algas marinhas que eles plantavam era o mesmo de uma alga que eles podiam vender mais cara, só mudar o tipo da alga. Então já dobraria o salário deles. E aí comecei com um projeto assim. E aí, assim como eu entendo que é o que você quer saber sobre empreendimento e tal. Tudo a gente precisa de conhecimento, conhecer a língua, a cultura, né? Porque você vir para a Indonésia como turista é uma coisa totalmente diferente quando você quer morar aqui ou quando você quer trabalhar e empreender. Então, tive que, primeiro de tudo, conquistar a confiança daquele povo e ver se realmente eles gostariam de mudar, porque a gente é turista, você fala uma coisa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não tem, você tem que ganhar a credibilidade das pessoas. E aí eu acabei ficando 3 meses nesse período e eu aprendi a falar o indonésio básico, num período muito curto, mas me esforçando muito, com dicionário, escrevendo, e dava aula de inglês na vila todos os dias. E comecei a conquistar mais a confiança deles, sempre ajudando, levando doações.
Depois de anos, o turismo acabou com o cultivo de algas na ilha e Samia procurou abrir o seu próprio negócio.
Eu decidi com meu esposo a gente comprar um barco aqui nas ilhas de Padang, Mentawai, na Sumatra, e desenvolver o turismo do surf. E foi um grande desafio, continua sendo, quando você vem como turista, todos os indonésios sorriem para você, tudo perfeito, mas quando você trabalha, você percebe que é muito mais difícil você abrir um negócio fora do seu país, né? Então, principalmente num país onde a corrupção, a insegurança é grande demais. Então, a gente tem que aprender, continuamos aprendendo. E o que eu mais aprendi é que é o lifestyle que vale a pena, que a gente não vai ficar milionário, né? Que o dinheiro, na verdade, não vale tanto. Às vezes, a gente prefere não ter tanta preocupação, mas o que importa é estar aqui, surfar. e viver o sonho do surfista, de surfar nas ondas perfeitas.
Mas há outras atrações em Bali que atraem os brasileiros além do surf. É o caso de Luiz Lopes Gomes. Após aposentadoria e divórcio no Brasil, foi ajudar na administração do hotel de seu cunhado em Darwin, North Territory. Bali virou um destino comum de férias. Após 7 anos, teve que deixar a Austrália em definitivo. Tinha 62 anos. Fã de cigarros e da boa vida, tinha amigos na ilha e não teve dificuldades em escolher onde iria viver o resto de sua vida.
Eu posso dizer que aqui é um povo muito amável. Você aqui, até hoje, nunca vi assalto, nunca vi briga, não vi... Sabe, é uma vida muito mais simples e tranquila. Então, se você quer uma vida de aposentadoria, aqui é um lugar tranquilo para você viver. Todos te respeitam, independente da sua religião. Aqui tem mais religiões que todo mundo, chamado também a Ilha dos Deuses. Você tem religião de todos os tipos, hindus, islâmicos, católicos, protestantes, o que você imaginar você tem aqui, e um respeita o outro. Outra coisa que existe aqui é que muitos balineses, indonésios, fumam, e eles respeitam e dão um direito. É muito comum você em restaurantes aqui ainda ter a área de fumantes. Aliás, você pode, em alguns restaurantes, ainda fumar na própria mesa que você come. Uma coisa que já não existe mais na Austrália. Não existe em várias partes do mundo. Mas aos poucos estão mudando também e vão se adaptando às regras internacionais. Então, são algumas liberdades que algumas pessoas... Você bebe na rua como... O que na Austrália você não é permitido. Você só pode beber dentro do estabelecimento comercial. Aqui não, você... Compra bebida, pode beber na rua, não há problema nenhum, você pode beber na praia. Então essas liberdades é que fazem com que os turistas venham para cá e se sintam à vontade.
Hoje, aos 67 anos, Luiz vive feliz e tem uma parceira balinesa e uma filha de 1 ano. Mas a vida em Bali não é fácil para quem está começando. Samia Carolina lembra que morar por lá exige certos esforços e que não é possível esperar ter o padrão de vida da Austrália.
Acho que a dica que eu dou é que a pessoa tem que vir aqui sentir, né? A vibe, sentir. E mesmo assim, para você viver aqui e trabalhar, muita coisa muda. Diferente quando você vem como turista, né? Então, tentar passar tempos aqui e pesquisar ela mesmo, o que é que ela gosta de fazer, porque eu acho que, como tem um ditado que diz, né? Que trabalha com o que faz o que você gosta, trabalha com o que ama e você nunca vai precisar trabalhar. Então, o que não é tão bem assim, claro que a gente trabalha, mas cada um tem, né, um chamado, talento, tem que tentar desenvolver isso. Não é como a Austrália, como os Estados Unidos, que você vai, pega emprego de garçom, de faxineiro, que for, e tem dinheiro. Aqui não existe isso. Então é tipo o Brasil e até pior, né? Então o salário aqui de alguém que atende numa loja, de um garçom, de uma camareira, é coisa de $100 por mês. E não vive com $100 por mês, é porque eles não pagam aluguel, vivem com família, comem arroz e pimenta, né? Então é uma ilusão achar que vai vir para cá e conseguir um emprego, não é isso. Então você tem que empreender e mesmo assim tem que gostar muito e saber que quer morar aqui. Porque senão é muito melhor, acho que, ficar mesmo na Austrália, que se faz dinheiro, que se ganha bem, que se vive bem, e passar férias aqui, sem ter dor de cabeça, só curte o lado bom da Indonésia, digamos.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.